Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, querido ouvinte do Brasil, estamos de volta para mais um Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos apresentar o Irrigapote, o uso de potes de argila como alternativa de irrigação de baixo custo para a agricultura. Essa é uma tecnologia social que pode ser adaptada a qualquer lugar do Brasil. Os potes são aqueles, semelhantes aos usados para armazenar água potável nas cozinhas de fazendas e cidades do interior. É isso mesmo. Chamada de irrigapote, a tecnologia usa os potes enterrados nas áreas de plantio. O sistema foi aprimorado e automatizado pela Embrapa Amazônia Oriental, lá de Belém do Pará. É de simples instalação e pode ser usado em diversas culturas, desde hortaliças até fruteiras. E para falar melhor sobre o irrigapote, vamos chamar a pesquisadora Lucieta Guerreiro Martorano, agrometeorologista da Embrapa Amazônia Oriental e idealizadora do projeto dessa tecnologia. Ela fala da cidade de Santarém, oeste do Pará, onde o irrigapote já está mudando a vida de muitos produtores.
Dedo de prosa.
Doutora Lucieta, explique aos nossos ouvintes como funciona o irrigapote.
A tecnologia do irrigapote é uma tecnologia social de baixíssimo custo, onde você guarda a água da chuva no período que chove, coloca a calha na casa do agricultor de base familiar e coloca a caixa d'água para conservar essa água da chuva para distribuir para os potinhos enterrados no solo, onde é conservada a água. O potinho, ele tem uma tampa e é ligado, vem um cano PVC que liga e distribui água até, tem uma mangueirinha que vai ser ligada na tampa do pote, e dentro do pote tem uma boia. Essa boia, assim que vai secando a água, a boia abre e enche o pote. Então o pote se mantém sempre cheio, no caso de 20 litros, aquele pote maior. Mas pode ser um potinho menor, aquele que as pessoas chamam de bilha, que leva para tomar água no campo. O agricultor de base familiar tem muito isso, leva um potinho de argila menor, pode ser um menorzinho para horta, pode ser para várias atividades onde necessita de manter o solo com água, para com oportunidade para a planta ir buscar água. Não vaza, não tem furo no pote, não tem nada. É a planta que vai lá, encosta com a raizinha fina na parede do pote e suga a água que ela necessita.
Muito interessante essa tecnologia, simples e eficiente. Bom, com as grandes secas que os nossos agricultores estão enfrentando nos últimos anos, essa tecnologia pode ajudar muita gente. Mas, doutora Lucieta, depois de enterrados os potinhos nas áreas de cultivo, como exatamente que as plantas acessam a água?
Quando o solo seca, a planta fecha estômago, ou seja, fecha a capacidade das folhas de absorver CO2, porque não tem água. Quando a planta fecha o estômago, o que acontece? Ela imediatamente vai uma mensagem lá para a base da raiz e imediatamente a plantinha emite uma raiz fina. Essa raiz fina vai procurar água. E aí a planta emite essa raiz fina e pelo gradiente de menor potencial, a raizinha da planta vai procurando no solo onde tem possibilidade de ela encontrar água. Aí ela chega na parede do pote, gruda na parede do pote, que ele é poroso, o pote é de argila, e ela suga somente o que ela necessita.
Nossa, que bacana, hein, amigo ouvinte? Esse é um belo exemplo de como uma tecnologia simples e a natureza podem agir juntas. E quais as outras vantagens aos produtores, pesquisadora?
Em termos de vantagem do produtor de base familiar, ele não se preocupa em gastar energia, ele não gasta energia, ou seja, para bombear água para colocar, por exemplo, uma irrigação, um outro tipo de irrigação. A água da chuva mantém sempre os potinhos cheios, né? Os potinhos sempre são alimentados com água, porque a boia, assim que vai secando, ela vai enchendo o potinho está sempre com água. E a vantagem é que o produtor de base familiar, ele pode fazer outra atividade, não se preocupar e produzir o ano inteiro, porque independente, num período de grande escassez de água, ou seja, falta de chuva, independente, o produtor está produzindo sempre. Ele pode cultivar várias culturas, ele pode plantar, por exemplo, como lá na Dona Sinira, ela planta pimentinha, planta gergelim, planta amendoim, e tem também a ceroleira, tem tangerineira, tem urucum, tem pimenta do reino, tem várias outras culturas, bananeira, tem várias culturas lá numa área onde ela pode cultivar várias coisas que ela decide. Por exemplo, feijãozinho, ela produz muito feijão o ano todo, ela vende na feira, são várias culturas.
Obrigado, pesquisadora Lucieta, da Embrapa Amazônia Oriental, por nos trazer essa tecnologia que pode ajudar muito o produtor familiar em várias partes do Brasil. E você, amigo ouvinte, que já sabe sobre as principais características e vantagens do irrigapote, fique atento e venha ouvir com a gente o que pensa uma produtora que já usa a tecnologia. A dona Sinira Rocha é produtora familiar da comunidade de Lavras, zona rural de Santarém, no oeste paraense. Ela sofria com as secas na região e com a perda das fruteiras que sustentam a família.
Fala, produtor!
Olá, dona Sinira. Conte aos ouvintes do Prosa como está sendo sua experiência com a instalação dos potinhos do irrigapote em sua propriedade.
Com a chegada do irrigapote, aí que chegou aí em 2015 para a gente, em 2016, aí aumentou. Por quê? Porque diversas coisas que eu não podia plantar fora de lá, eu planto agora. Eu planto feijãozinho, pimentinho, pimentão. Então, diversas coisas eu já plantei aí e planto, né? O irrigapote me trouxe uma novidade muito boa, que eu pude plantar diversas variedades de coisas que eu não cultivava aqui na minha propriedade, como, por exemplo, o amendoim, o feijãozinho, né, que eu plantava em outros locais, mas aqui eu não conseguia plantar o feijãozinho. E aqui, eu já, dentro dessa propriedade, aí eu já plantei pimentão, pimentinha, feijãozinho, a ata, que não dava também, não dá fora, ela só dá aí dentro. E diversas variedades de coisas, então nunca me faltou produtos para vender, né? Inclusive agora a gente já tirou duas produções de feijão. Aí a gente limpa aquela produção que deu, a gente tira fora do feijão e do gergelim, remove a terra novamente para poder fazer as mudas. Então daqui uns dias vai estar lotado de novo de coisas aí dentro.
Quanta mudança, hein, dona Sinira? Para melhor! Nos conte como ficava sua propriedade e a produção no período de seca, antes do irrigapote.
Ah, o período de seca aí, quando chegava a seca, acabava tudo. E aí, aquelas plantas que que não morria, quando chegava o inverno, ela vivia novamente. E nessa época, quando chegou o irrigapote, a gente já estávamos com vontade de cortar tudo. Aí, colocar outra cultura. Foi que chegou o irrigapote e com ele colocado aí, nós conseguimos renovar as mesmas plantas que tinha dentro. Que, por exemplo, a acerola. Era uma planta que nós não tiramos. E ficou sem as mesmas, sempre as mesmas. O irrigapote hoje eu utilizo mais o que eu estou lhe falando, o feijãozinho, o amendoim e as plantas que já estão lá, né? Tem épocas que eu planto a pimentinha e até mesmo a cebola, a cebolinha, ao redor dos potes. Eu removo a terra, coloco o adubo e coloco ao redor a cebolinha.
Maravilha seu depoimento, dona Cinira. E melhor ainda é ter acesso à água no período de seca, sem trabalho extra e com produção o ano inteiro. Quem acompanha a dona Cinira e traz mais dicas sobre essa tecnologia é a Ana Cláudia Siviero, extensionista rural da Imater Pará, do escritório local de Santarém. Ela fala sobre a importância ambiental e social do irrigapote. Diga aí, Ana Cláudia.
Pitacos da Hora.
Importância ambiental, penso eu, de se usar os potes, a irrigação desta forma, é que deixa de tirar a água do lençol e utiliza-se a água da chuva, com a captação, né, com as calhas, assim. E a questão social é a questão em que famílias podem estar fazendo os potes, né, essa tecnologia, e herdar isso que veio de gerações, esse hábito da construção de pote, e utilizar e assim gerar renda para também para essas famílias que estão trabalhando na construção dos potes.
Obrigado, Ana Cláudia Siviero, por trazer essa faceta importante para os nossos ouvintes. Ainda dá tempo de alguns recados muito importantes para nossos amigos ouvintes.
Se você está em busca de capacitação em vários setores da agropecuária, precisa conhecer a vitrine de capacitações Ecampo da Embrapa pela internet. O Ecampo é um espaço online que divulga a lista de centenas de cursos oferecidos pela Embrapa e parceiros. São cursos voltados principalmente para o público que vive e trabalha no campo, mas qualquer pessoa pode se inscrever. As capacitações online da Embrapa garantem acesso a um conhecimento de qualidade que contribui para o seu aperfeiçoamento profissional. Acesse o Ecampo na internet para conhecer os cursos oferecidos e se inscreva. www.embrapa.br/e-campo. Ecampo, vitrine de capacitações online da Embrapa.
E você que ficou interessado nessa tecnologia para garantir irrigação barata o ano inteiro na propriedade, pode entrar em contato com a Embrapa Amazônia Oriental. Aproveite e anote o telefone DDD 91, telefone 3204-1000. Repetindo, DDD 91, telefone 3204-1000. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Kellen Cabral. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.